Olá, eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton, um centro de arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast vamos ouvir o que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. Esta é uma temporada especial no âmbito da exposição Diante do Tempo, organizada pela Appleton em colaboração com o Museu de Arte Contemporânea de Elvas, o Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco, o Centro de Artes Visuais em Coimbra e a Cortex Frontal em Arraiolos. Esta exposição é financiada pela DG Artes através do Programa de Apoio da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com apoio mecenático da HC e Construções, Coleção Maria Irmã de Cabral, A2P e My Story Hotels. Desde 2020 conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa e desde abril de 2024 com o financiamento da República Portuguesa, DG Artes. Este podcast é sobre a exposição Diante do Tempo, organizada pela Appleton em parceria com a Cortex Frontal em Arraiolos, o MASSE, em Elvas, o CCC em Castelo Branco e o CAV Coimbra. Neste quinto episódio, conversamos com dois dos intervenientes do Appleton Recess 4, Ana Anacleto, curadora do ciclo, juntamente com Bruno Marchand, e Pedro Diniz Reis, um dos artistas escolhidos para fazer parte desta edição. Olá, Ana, olá, Pedro, muito bem-vindos.
Bom
Olá.
dia, Vera.
Que bom
Obrigada
tê-los
pelo convite.
aqui. E são pessoas da casa, como eu costumo dizer. Pronto. Então, comecemos. A palavra, enquanto elemento visual, poético ou conceptual, surge como ponto de convergência nesta quarta edição do Recess. Como é que cada um de vocês encara o potencial da palavra na prática artística e curatorial? Ela opera mais como um dispositivo formal, lugar de pensamento ou ponto de fricção entre tempos e discursos? E aqui esta pergunta dirige-se aos dois.
Eu vou deixar a Ana começar, se a Ana não se importar, enquanto curadora.
A questão da. Obrigada, em primeiro lugar, Vera, pelo convite, para estar aqui a conversar contigo e com o Pedro. Digamos que já há alguns anos a nossa relação, não é? Já conta com alguns anos de duração e não é uma relação só profissional, vai para além disso, obviamente. Há uma relação também de amizade e de reconhecimento intelectual e de admiração por aquilo que todos nós fazemos na vida, nas nossas várias vidas. Mas bom, então, enfim, a palavra eu acho que é um ponto de partida interessante na medida em que ela é convocada, eu acho que, obviamente, para a prática artística e para a prática curatorial e para este mundo gigantesco da criação, sob diferentes dimensões, não é? Para além disso, é também o elemento que nos permite eventualmente comunicar com todas as outras áreas profissionais, com todas as outras áreas do conhecimento. É uma espécie de código que nos permite achar que nos estamos a entender ou que nos permite estabelecer pontos de encontro para um entendimento, seja lá isso o que queira dizer. Portanto, a palavra tem desde logo essa presença, não é? Faz-nos pensar que através dela conseguimos entender-nos, comunicar, fazer passar aquilo que são as nossas visões, os nossos desejos, as nossas idiosincrasias, as nossas preocupações, as nossas questões para os outros e contaminá-los de alguma maneira com aquilo que é o nosso domínio, o nosso campo. A palavra, de facto, está em todo o lugar, não é? Na prática curatorial e na minha prática curatorial especificamente, obviamente, esta relação com a linguagem está muito ligada a processos de tradução e de comunicação, obviamente, não é? Também a processos de pensamento, ou seja, é muitas vezes através da reflexão escrita que determinadas portas no pensamento se abrem ou determinadas relações ou revelações acontecem. Muitas vezes a escrita, a palavra escrita, esse tempo da escrita serve exatamente para isso, não é? Para pensar enquanto se está a verter através da linguagem. No fundo, as várias associações que vão acontecendo na nossa cabeça, no nosso corpo, vão sendo vertidas através dessa linguagem para a escrita. Essa escrita depois pode servir eventualmente como mecanismo de tentativa de entendimento, de compreensão, de produção de algum conhecimento para os outros. Mas depois eu acho que a palavra, no meu caso especificamente, a palavra, a linguagem, no meu caso especificamente, que venho de uma formação nas artes visuais, que tenho uma base que me serve para lidar com o mundo, que é muito a partir dessa relação visual, em primeira instância, com tudo, não é? Com os objetos todos, com tudo o que está fora de mim. A linguagem para mim também é isso, não é? Também tem esse lugar da relação das formas, a relação visual, que as formas, que as letras, que o alfabeto, que o código linguístico me permite fazer. E nesse sentido, eu acho que é um campo gigantesco de possibilidade de trabalho, que abarca, no meu caso, abarca também um interesse imenso pela possibilidade do erro, não é? Nós temos que, sabemos e aprendemos todos a construir e a usar a linguagem como código para nos entendermos, portanto, há regras muito específicas, há regras muito claras para que sejamos entendidos, para que haja compreensão, para que seja claro o nosso discurso, a nossa. E depois, a mim interessa-me imenso o contrário, não é? O erro, a dislexia, as possibilidades da linguagem se poder explorar enquanto campo de possibilidades nesse domínio do erro. Claro que aí a poesia e a poesia visual concretamente me interessa imenso como área de exploração, de investigação também. Portanto, ao nível, eu acho que da prática curatorial, a linguagem, a palavra tem estas dimensões todas, não é?
Eu estava a ouvir com muita atenção a Ana. Eu não sei se vou conseguir ser tão eloquente, porque a Ana tocou em tantos pontos super, super importantes que, na realidade, eu estou de acordo com muitos deles, ou eu diria com a generalidade do que a Ana acabou de dizer. Eu diria que, para mim, mais do que a palavra, a linguagem e enquanto signo de comunicação, ou seja, tudo aquilo que compõe a linguagem, seja palavras, alfabetos, os sons. Tudo isto me interessa bastante, e tal como tu perguntaste, Vera, é mesmo, eu diria, o completo de todas estas coisas, não é? Ou seja, há um lado formal de construção e de construção do mesmo, compreensão, análise. Tudo isto é feito, para mim, num processo de pensamento e de criação. E sem dúvida nenhuma que eu acho que nós, ao construirmos coisas, estamos a criar pontos de contacto e de ruptura com o presente e com o passado, né? E tudo isto nos ajuda a construir novos discursos que nos poderão levar digamos, a novas conclusões ou a novos caminhos de produção de conteúdo intelectual. Ou seja, para mim, aquilo que nós aqui estamos a simbolizar como a palavra e que eu vejo como algo. No sentido mais abrangente do termo, é exatamente tudo isto. E por acaso não, faço uma nota com algo que a Ana formulou e que eu nunca tinha pensado dessa maneira, mas que, na realidade, acho mesmo super interessante esta questão do que a Ana ficou do erro e de pegar não só na. Digamos, na prática perfeita da comunicação, mas exatamente analisar os dois espectros. Nunca tinha formalizado na minha cabeça desta maneira, obrigado, Ana, porque é uma coisa, é super interessante. Na realidade, às vezes podemos estar a trabalhar com as falhas, não é? Com glitch, e se calhar conceptualmente não estamos a pôr, lá está, a palavra certa. E na realidade é isso, acaba por ser essa questão do erro, da falha, daquilo que podemos quebrar e para ir à procura de outras coisas.
Tu aqui tens, tu no, agora vou fazer uma parte, mas tu aqui nesta exposição tens exatamente um dos teus ecrãs, é uma falha.
Certo, certo,
E
exatamente.
as pessoas baralham-se todas e dizem, está avariada ou é mesmo, a peça é mesmo assim?
Exato, exato.
Não é?
Sim, sem dúvida nenhuma, sem
Aqui não
dúvida
tão
nenhuma.
direta, não ligada à palavra, claro, mas
É a palavra verbal, não é? Que é dada através do tom, ou melhor, da voz, ou dos cânticos. Portanto, ela está presente, mas não está visualmente, está em termos sonoros.
Exatamente. Tendo em conta que diante do tempo propõe uma experiência sensorial e aberta, em que o espectador é livre de construir os seus próprios sentidos, compensam o papel da mediação, seja curatorial ou artística, neste contexto? Até que ponto guiar, provocar ou abandonar o espectador faz parte da vossa abordagem? Acho que aqui também podem os dois dizer qualquer coisa. Ana, voltamos a ti.
Exato.
Ok.
Obrigado, Ana.
Abres caminho, tu abres caminho.
Pronto, eu acho muito curiosa esta exposição tem esta exposição Diante do Tempo, na qual está inserida a pequenina exposição Appleton Recess, entendida também como uma exposição. Tem curiosidades e particularidades que são desafiantes para pensar os modelos expositivos e essa exploração do território dos modelos expositivos, não é? Desde logo porque é uma exposição que se constitui de pequenos momentos que em si podem ser individualizados e entendidos como momentos individuais, não é? À exceção do Recess, que convoca três artistas, com um conjunto de obras de três artistas, os outros momentos da exposição são momentos individuais e que foram pensados de uma forma muito individual. Não houve propriamente uma preocupação de dirigir um sentido ou de reunir obras que de alguma forma tivessem que dialogar ou contextualizar-se com aquilo que estava a ser proposto, não é? Nesse sentido, é muito curioso porque, ainda por cima, isso acontece logo à partida no espaço do MASSE, em Elvas, que tem aquela arquitetura muito específica que permite isolar cada artista numa sala. E, portanto, quem constrói eventualmente as possibilidades de relação ou de diálogo ou de tensão que possam ocorrer entre as várias propostas acontece em deambulação. Ou seja, é impossível ver a exposição de outra maneira que não seja a caminhar pelo edifício, a caminhar de sala para sala e de piso para piso, não é? Porque estamos também a falar de dois pisos, dois andares, portanto, há uma escadaria pelo meio, enfim. O acesso ao espaço e às obras é sempre feito em deambulação, e isso é muito curioso. Também é impossível nós estarmos ao mesmo tempo com a peça do Cesário André, por exemplo, e a da Susana Mendes Silva, ou com a da Sara Mialha e a que está imediatamente antes, que está separada por uma cortina, que é a do Pedro Falcão. Sei lá. É a própria arquitetura e a maneira como a exposição se apoderou ali da arquitetura do MASSE cria uma experiência que é muito particular. E depois, ainda esta proposta de pensar uma exposição que acontece ali e que depois vai ter desdobramentos numa série de outros espaços em contextos geográficos diferentes, Castelo Branco, Coimbra, enfim, não é? Vai distribuir-se pelo território nacional, encontrar-se com públicos que são diferentes nos vários lugares e, no fundo, também criar possibilidades de experiência que são muito distintas, embora a exposição se mantenha como um todo, ou quase, vai inevitavelmente criar possibilidades de experiência que são muito distintas para o espectador. Isso é muito interessante. E eu diria que, neste contexto, a ideia da mediação será sempre alguma coisa que nasce depois. Ou seja, é a partir dessa experiência que se podem desdobrar outras experiências de mediação. Nunca será, creio eu, não haverá nunca a necessidade ou o interesse de, à partida, pré-definir junto do espectador uma leitura, ou pré-definir um circuito, ou pré-definir nesta sala devem comportar-se desta maneira e na outra devem seguir desta maneira. Quer dizer, essa ideia da mediação será sempre, no meu entender, uma coisa que vem depois, não é? O que é que se pode construir com o coletivo, com os espectadores, depois da experiência? Num primeiro momento, a experiência deve ser uma experiência, acho eu, absolutamente libertadora e de liberdade, não é? De o deixar construir o seu percurso, deambular neste espaço do MASSE e nos que aí vêm.
Eu, neste caso concreto, sinto que a Ana é a pessoa, tal como o fez, que pode exprimir muito mais a nível das intenções que estão inerentes à construção desta exposição. Sendo que houve sempre um diálogo entre nós, inclusivamente no nível da exposição, mas eu acho que a visão global é muito mais da Ana e do Bruno, neste caso, do que minha. E no meu caso concreto, aquilo que eu sinto é que É extremamente gratificante fazer parte de uma equipe em que as pessoas criam um objeto intelectual para propor ao espectador e sem, ou seja, normalizado na questão do ego e muito mais na questão do conjunto, que permite, exatamente como a Ana disse, se eu percebi bem, é que o espectador possa deambular pela exposição e construir as suas próprias interpretações. E mais tarde, se caso veja outras edições desta nossa exposição, construir outro tipo de relações e até de interpretações que as obras possam ter. Isto porque eu creio que, ao limite, ainda está em aberto possibilidades de pequenas mudanças a nível das obras, e creio que tudo isto, a maneira como eu vejo este conjunto de exposições, é um global. Ou seja, o conjunto das exposições vai construir uma determinada narrativa, em que algumas pessoas vão ver o capítulo 1, outras pessoas vão ver o capítulo 2, outras vão ver o capítulo 1 e 2, nós, se tudo correr bem, vamos ver todos os capítulos, e eu acho que isso é o facto de as coisas não terem um script muito preciso. Para mim é das coisas, ou neste caso concreto, as coisas que mais me agrada, porque é basicamente dar a liberdade às pessoas de interpretarem e de vivenciarem as coisas como para elas fizer mais sentido. E acho que é basicamente isto que posso dizer sobre esta pergunta, Vera.
Sim, porque no teu caso, mas aqui indo mais ao teu caso específico, não é? Eu acho que tu provocas muito o espectador, mas dás essa liberdade. A tua obra é um bocadinho codificada, não é? E os teus curadores também fazem questão de não a descodificar. Portanto, é assim uma obra que as pessoas às vezes demoram a entrar. Isso interessa-te, não é, Pedro?
Sim, sem dúvida nenhuma.
Ana. O ciclo Recesso privilegia o encontro entre gerações e práticas distintas, sendo que nesta edição se propõe um diálogo entre a obra histórica, eu chamo-lhe obra histórica, não é? Por razões óbvias, de Ana Aterly, produções contemporâneas como a de Pedro Diniz Reis e Sara Graça. Que critérios nortearam este encontro e de que modo esta articulação contribui para desafiar a linearidade da história da arte?
Este ciclo, Appleton Recess, começou,
Há quantos anos?
creio que foi em 2010,
A
creio.
sério? Uau.
A primeira edição acho que foi em 2010 ou 2011, talvez, não sei, não tenho agora precisamente
Eu também não. Devia
data.
ter, mas não tenho. Exato.
Mas começou nessa altura com, enfim, com um convite teu, não é? Que nos dirigiste a mim e ao Bruno Marchand para pensarmos uma possibilidade, uma exposição para a Appleton. E nós, enfim, fomos os dois pensar e era uma fase das nossas vidas, ambos, em que estávamos a experimentar imensas coisas e a querer tocar uma série de questões que para nós eram importantes, nomeadamente esta ideia de olhar para contextos históricos, para determinados contextos históricos da produção nacional, perceber até que ponto é que o que é que tinha acontecido para que determinados conjuntos de obras que tenham tido, em algum momento da história, alguma visibilidade, mas que de repente tenham ficado um bocadinho mais menos visíveis durante o decorrer do tempo, se calhar até aos nossos dias, voltar, portanto, a agarrar esses momentos históricos, digamos assim, e depois repensá-los ou propô-los numa articulação com artistas nossos, contemporâneos, alguns deles muito jovens, que pudessem, por um lado, para nós, sentíamos que poderiam eles próprios estar a refletir ou a trabalhar ou a investigar algumas questões que fizessem eco dessas outras questões que estavam a ser trabalhadas no passado por estes artistas mais históricos, ou mais, alguns deles já falecidos, ou que eventualmente poderiam não, essa relação poderia não ser imediatamente evidente, ou não haver assumidamente da parte deles essa reflexão em torno de questões que já tinham eventualmente sido tratadas por outros, mas que nós, até de uma forma muito intuitiva, sentíamos que podíamos provocar ou propor essa possibilidade de, olha, vamos lá pensar neste artista e na sua prática como uma possibilidade de dele próprio olhar para aqueles conteúdos e, de alguma forma, criar aqui uma espécie de reação, de resposta em relação a estas propostas. E foi sempre um bocadinho isso que foi acontecendo nas três edições anteriores do Appleton Recess, que decorreram no espaço da Appleton, em Lisboa, em Alvalade, naquele contexto muito White Cube e muito com uma arquitetura muito, digamos, muito limpa, muito neutra. Este desafio de pensar que nos lançaste agora, uma série de anos depois, de voltarmos a pegar no ciclo, de pensarmos uma exposição, lá está, nos mesmos moldes ou seguindo as mesmas premissas que norteavam as anteriores exposições, mas agora num contexto completamente diferente, passaram imensos anos, estamos fora do espaço da Appleton, estamos num contexto de uma exposição específica que tu própria também pensaste, vocês, Appleton, pensaram neste modelo diante do tempo, não é? Olhando também para uma série de artistas com quem têm já uma relação, que também já passaram pela Appleton em momentos importantes das suas carreiras, todos eles. Portanto, fez-nos sentido, desde logo quando nos propuseste, voltarmos a pensar e a colocar-nos, no fundo, nos sapatos do Bruno e da Ana, naquela altura, como é que nós pensávamos e como é que nós trabalhávamos. E fizemos esse exercício e fomos agarrar numa lista de artistas que tínhamos já dessa altura
Ah, que
e que gostávamos de ter trabalhado caso o ciclo tivesse tido continuidade. A Ana Aterli era um desses casos. E pensámos nada melhor do que avançarmos agora com esta possibilidade. E, portanto, no fundo, fomos construindo também de uma forma muito intuitiva o trabalho. A Sara Grácia é uma artista muito jovem, mas que tem um trabalho que nos interessa, que é bastante disruptivo em relação a outras práticas, até dos seus pares, não é? Dos artistas da sua geração. Ela trabalha de uma forma muito particular, e então interessava-nos muito provocar nela, pensar nela como uma possibilidade dessa resposta, e portanto convidámos a Sara a produzir obra nova para a exposição em resposta à seleção de obras que fizemos da Ana Aterli e, claro, à integração do trabalho do Pedro Diniz Reis, que, enfim, tem desenvolvido uma investigação gigantesca em torno muito idiossincrática, muito dentro daquilo que são os seus interesses, não é? Nesta lógica da imagem em movimento, o registro do vídeo e do som. Numa lógica muito imersiva, muito ao mesmo tempo muito obsessiva, muito disciplinada, muito rigorosa de trabalho. Interessava-nos convocar estes dois universos, o da Ana Aterli e o do Pedro, e depois convidámos então a Sara a reagir a esta possibilidade. Foi assim.
Então vá, passo para o Pedro. Pedro, as tuas obras apresentadas no Recess 4 partem da palavra com ponto de tensão, presença ou ausência. Pode-nos falar um pouco sobre elas e de que forma trabalhas esse material verbal, simbólico, visual no contexto da videoarte? Como constróis esse espaço entre o ver, o ouvir, o ler?
Pegando aqui numa das frases da Ana, sem dúvida nenhuma que acho que tenho desenvolvido uma investigação muitas vezes obsessiva. E pegando nesta palavra, uma certa ligeireza, para dizer que, para mim, o início destes processos, mais associados à linguagem, partiu muito, seja de uma cultura ligada à apropriação ao questionar, da arte, com referências óbvias, sempre, como seja Marcel Duchamp, seja toda a arte conceptual e minimal dos anos 60, em que, se calhar, não de maneira muito direta na altura, mas foram pequenas sementes que foram ficando na cabeça e que foram germinando, diria assim. E houve um momento particular em que, na realidade, está mesmo agora a fazer 20 anos, no sentido literal, porque o primeiro alfabeto foi feito num quente verão de 2005,
É isso.
quente no sentido da temperatura mesmo que estava aqui na
Mesmo.
minha casa, e com tudo fechado e literalmente a suar em bica, mas que partiu muito da questão de um conceito que eu estava a trabalhar na altura, que vem um bocadinho do Steve Rash, da questão do phasing, em que eu cheguei lá, se calhar sem uma base teórica, e comecei a jogar muito com esta questão das repetições e dos sons. E isto para dizer que houve um momento em que eu senti que se esgotou esta questão de apropriar vídeo, jogar com essas imagens de som, e fiquei um bocadinho em terra de ninguém. E comecei a pensar como poderia abstratizar mais e mais e mais, e comecei a ir dar letras. E recordando até algumas coisas que tinha maquetizado antes, e a partir deste momento foi um abrir de sei lá, de um novo capítulo de investigação que pronto, vai com 20 anos, com momentos um bocadito mais de produção intensa, outros de espaço de respirar, e que me tem levado por diferentes caminhos de exploração. E eu acho que todos eles partem sempre, ou tocam frequentemente este ponto de ter uma ideia, esgotar essa ideia, encontrar um novo referente. Ou seja, eram vídeos com imagens, passaram a ser palavras, as letras esgotaram-se, passaram a ser só som, o som espacializou-se, o som espacial esgotou-se, passou a ser cor, e há sempre quase como se eu estivesse a percorrer uma espiral em que em diferentes partes vou tocando um determinado tópico, ele esgota-se, avanço para outro, ele esgota-se, avanço para outro, e se calhar anos mais tarde as coisas voltam-se a alinhar e ir repescar determinados conceitos, quase evoluções. Isto para dizer que, pegando numa obra que está agora aqui na exposição, que é o Dicionário, que para mim digamos, a peça desta série que eu considero como mais antiga. Comecei exatamente a trabalhar nas tisanas da Ana Aterly, que ainda, por acaso ainda não mostrei à Ana, a Anacleto, porque é algo que estou a trabalhar neste momento e como possível peça futura, né? Ou seja, ainda está em maquete, a ver se o que é que dali sai. Mas isto como exemplo de, sobretudo, ao fim e ao cabo, deste ping-pong que eu sinto que acontece no meu trabalho, que apesar de estar dentro do mesmo universo, ou deste trabalho em concreto, apesar de estar dentro do mesmo universo, não sinto nenhuma obrigatoriedade de seguir uma linha condutora, ou seja, agora vou só fazer dicionários, ou agora vou só fazer alfabetos, mas sim procurar todos os caminhos ligados à linguagem e ao som que me permitam continuar a explorar, e tendo sempre, eu diria, um espírito criativo, aberto, disponível, naivo, para poder pegar em coisas que vejo e tentar perceber o que é que dali consigo fazer. E acho que, sei lá, estes últimos meses, sobretudo desde que comecei a falar com a Ana e com o Bruno, de alguma maneira tenho estado a retomar algumas destas lógicas. Sei lá, por exemplo, fiz questão agora de passar numa viagem que fiz em Nova Iorque para poder ir ver uma série de trabalhos antigos, nomeadamente uma pessoa que eu gosto imenso e que já anda há algum tempo a namorar, entre aspas, que é o Onkawara, que tem uma série de trabalhos que me tocam e que me inspiram, e ando sempre à procura de pequenas ideias, né? De coisas que possa eu próprio pegar e desenvolver. E isto para dizer que a minha relação com a Ana Aterly e com muitas das pessoas da poesia visual, ou poesia visual portuguesa, acabou por ser até um bocadinho mais tardia. E acho que, na realidade, sempre me chamou a atenção, sempre liguei muito à questão de todos, que vem um bocadinho até da lógica do futurismo, da maneira de como eles escreviam os sons por palavras e todos os desenhos que daí construíram, mesmo de práticas do dadaísmo, e que acho que são imagens que fazem parte do nosso coletivo e que, de alguma maneira, lá está, são sementes plantadas, umas crescem, outras não, umas estão em um género de um estado de latência em que depois mais tarde podem ser ativadas. É assim um bocadinho como eu me vejo estas coisas dentro de mim. Eu acho que para mim um momento crucial foi quando eu pude fazer o Livro dos Ás, que depois deu origem também a uma peça que é o AZZ, com um conjunto de todas as outras letras em livros. Foi o primeiro momento em que eu tive uma peça em suporte de papel que eu considero desenhos, além de poder ser escultura ou uma instalação, mas que para mim passaram por desenhos que puderam ser partituras, como nas colaborações que fiz em 2010 e 2011 com a pianista Joana Sá para a Culturgest do Porto e para a Culturgest de Lisboa,
Lisboa.
em que, de um momento para o outro, as coisas expandem-se, as coisas enriquecem-se de uma maneira gigante, eu diria, mas sobretudo abrem portas na nossa cabeça para novos pensamentos. Eu acho que, a partir do momento em que eu tive este livro na mão, digamos, este livro como meu, foi o momento em que comecei a olhar para muitos outros trabalhos, sejam portugueses e internacionais, com outro olhar, e ir à procura de outras referências, seja a nível das artes, seja a nível do design, que há trabalhos incríveis a nível de design nacional e internacional, designer gráfico neste caso, e que se calhar foram aspectos que durante muitos anos eu apreciei, mas não estudei tanto. E que, a partir daquele momento, e diria cada vez mais, ganharam uma predominância muito maior. E, ou seja, o facto da Ana e do Bruno terem convidado para esta exposição permitiu-me voltar a olhar para o trabalho da Ana Aterly com um novo olhar e perceber quem é esta pessoa, o que é que esta pessoa fez, de que maneira é que eu me relaciono com a obra desta pessoa, quais são os pontos de contacto que eu consigo estabelecer, ou que eu vejo e depois que eu consigo estabelecer e que eu quero estabelecer, se alguns.
E quais são os
E
novos, não é?
exato,
Quais são os novos?
exato. E a partir. Acho que, graças a este convite da Ana e do Bruno, e deste poder olhar, referindo-me especificamente aqui ao trabalho da Ana Aterly, permitiu-me não só voltar a pegar no trabalho do Dictionary, porque está a versão inglesa a funcionar, mas como, de repente, voltar a falar com o programador que me ajudou e tentarmos desenvolver novos desafios. Como neste caso o trabalho das tisanas, com variantes gráficas, com novas interpretações, ou seja, abrir toda uma nova caixa, digamos assim, de possibilidades. Vou dizer sem pressão de ter que existir sequer, mas que, enquanto pensamento, é super rico e enriquecedor, e estou contente também por poder mostrá-la depois à Ana e ao Bruno, independentemente do resultado final, não é? De ser obra, não ser obra, ser utilizada, não ser utilizada, porque é um momento de partilha com estas pessoas que eu valorizo bastante, de podermos estar todos quase ação-reação, não é? Ou seja, estas pessoas convidaram, nós abrimos obra, as obras foram escolhidas, houve um diálogo, daqui houve uma instalação espacial, houve diálogo com o espectador, houve diálogo com outros artistas, deu origem a novo pensamento e assim sucessivamente, um ciclo que se regenera ou que se gera e regenera de maneiras muito fluidas. E do meu ponto de vista, bastante positivo, não só obviamente, com a Ana e com o Bruno, mas também com todos vocês da Appleton, e com todas as pessoas que estão nos museus a trabalhar e com as possibilidades únicas e extremamente gratificantes de os poder fazer.
As exposições são sempre também isso, não é? Para além de serem momentos em que as coisas são as coisas, as obras, não é? Tudo aquilo que é o resultado do trabalho dos artistas é deixado agora, livremente, sozinho, ao serviço do espectador e daquilo que poderão vir a ser esse território da experiência na exposição. Para além disso, são também, eu acho, muitas vezes isto mesmo que o Pedro acabou de dizer, não é? A possibilidade de abrir portas, de testar no contexto da instalação, da exposição, de testar as obras e assim, na relação com as outras e com os outros artistas e com os outros contextos, abrir portas, abrir possibilidades para novas obras aparecerem, para novos caminhos investigativos aparecerem, para novas, não é? No fundo, pôr aqui a criar novas relações também neuronais a partir daquilo a que estamos a assistir, que de alguma forma prevíamos, tentámos promover, mas que ainda assim nos consegue surpreender. E é por isso que eu acho que é tão extraordinário que os artistas tenham, para além do trabalho de ateliê, para além da investigação que desenvolvem sozinhos, é tão extraordinário a possibilidade de se poderem confrontar com o seu trabalho junto do olhar dos outros. Acho que é absolutamente determinante depois na forma como também o seu trabalho se desenrola a partir daí, não é? Esse impulso é alimentado muito por estas coisas que acontecem no contexto da exposição. Aconteceu isso muito no caso do Pedro, não é? Eu acho que esta exposição, de alguma maneira, também foi não só a possibilidade da exposição, mas depois aquilo que ela trouxe, aquilo que ela traz, aquilo que ela propõe. Funcionou também para ele muito como esse gatilho para abrir uma para de alguma forma desaprisionar uma série de coisas que provavelmente já estavam latentes, já estavam ali em potência, mas que puderam ganhar agora a possibilidade de se desenvolverem e de, enfim, crescerem de outra maneira.
Eu acho que isso deve dar muito gozo a vocês, enquanto curadores, não é? Sentirem que o facto de terem convidado um artista e de o terem convidado para participar num projeto, de repente criou esse impulso e ouvir isto da parte do Pedro, eu acho que deve dar um prazer enorme. De repente, a partir deste encontro, ele está a trabalhar nas tisanas e eu acho isso. Eu sinto imenso prazer e não sou a curadora dele, mas imagino o que vocês vão de sentir, não é?
Que é porque provavelmente foi inevitável, percebes?
Exato.
Uma inquietação qualquer que de repente aquela relação com o trabalho da Ana Ateliê lhe proporcionou e que não há como conter, não há como conter, tem que acontecer.
Bom.
Com essa liberdade quase naif com que o Pedro estava a falar, não é? Com essa liberdade
Sim.
naif de se permitir.
Exatamente, sem nenhum objetivo. Pode ou não vir a ser obra.
Exato, exato, exato.
Isso é muito bom. Ana, sabendo que o Appleton Recess sempre teve um caráter experimental e crítico, como pensas que este Recess, inserido neste projeto, em tempo, amplia ou reformula o próprio conceito do ciclo? Isto é a primeira pergunta. E a segunda é se a itinerância e o contexto expandido, não é, influenciaram a curadoria desta edição, de alguma forma? Ou não, ou fizeram exatamente o que fariam.
Eu diria que não, eu acho que nós estamos a. Esta possibilidade de facto termos um contexto que é expandido para já, que é fora do contexto em que aconteceram as outras três edições, como eu disse há bocadinho, não é? Fora desse espaço e do contexto de Lisboa, fora daquilo que é a confrontação com o público que já de alguma forma conhece o nosso trabalho, que conhece, eventualmente visitou, teve a possibilidade de acompanhar as edições anteriores do ciclo, que já aconteceram há alguns anos, como dissemos há bocadinho. Mas, enfim, Está na memória de algumas pessoas, pelo menos a presença do ciclo, e agora há uma espécie de reencontro com esse lugar, com esta proposta, de facto, de repente agora estarmos num contexto que não é esse, de nos confrontarmos com públicos que não são esse público, eu diria que não influenciou determinantemente nas nossas escolhas, porque no fundo nós fomos bastante, digamos, fiéis àquilo que eram as premissas do ciclo. E o que é de facto um desafio é pensar como o Pedro dizia há bocadinho, não é? Como é que esta exposição, que vai acontecer em quatro lugares diferentes, permitindo aos artistas vivos, no caso a Nathalie já não é possível, mas no caso o Pedro Diniz Reis e a Sara Graça, que continuam a trabalhar e que continuam a desenvolver investigação e trabalho e a testar coisas a partir deste primeiro encontro. Perceber como é que isso vai acontecer agora nos
Nos outros
próximos
lugares,
meses,
sim.
não é? Portanto, no fundo, eu diria que a exposição enquanto experiência, vai ser essa soma, como dizia o Pedro no início, não é? Essa soma dos quatro momentos, em que provavelmente haverá conteúdos, com certeza absoluta, que se vão repetir, mas vão repetir-se em condições distintas da primeira, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, acontecerão de certeza alterações. E muito provavelmente vamos ter novas propostas e novas a integração de novas peças que passam também a fazer parte da exposição. Portanto, ela vai ser a soma dessas quatro
Sim.
experiências, desses quatro momentos. E se calhar para nós, não tínhamos propriamente previsto isto à partida, mas vai ser provavelmente muito interessante olhar depois para trás e perceber como é que essas diferenças, como é que essas propostas de experiência diferentes, em que é que elas vão resultar, não é? Como um todo.
Sim. E nós escolhemos o recesso para voltar a Lisboa, não é? Nós tínhamos três hipóteses de exposições para voltarem, destas tais exposições independentes, não é? Como tu dizes, e achámos que tinha muita graça que o recesso então terminasse em Lisboa.
Voltasse ao seu espaço original,
Mas
à
só com
Apple.
uma sala, portanto vai ser um desafio grande. Vocês usavam duas, não é?
Houve uma das edições. Na segunda edição não usámos a sala
Puseram o
de.
nome da luz na fachada, foi essa?
Não, na segunda edição tínhamos o Eduardo Batarda, a Ana
Sim.
Iocoschi e o Miguel Manso, e
Pois
usámos
era os três.
só o piso
É
do
verdade,
Rei de Jogos.
é verdade, é
Mas
verdade.
os outros usaram, enfim, usaram a sala de cima, a sala de baixo, o espaço exterior.
Houve um caso que, exatamente, que até a fachada estava ocupada.
Exatamente.
Pronto, para acabar. Pronto, é uma pergunta mais específica sobre. Já fomos falando, não é? Mas não falámos tanto da Sara Graça. Por isso aqui pergunto, Ana, como se articula a obra da Sara Graça com a da Ana Aterli e do Pedro Diniz Reis, visto que é a única obra que foi feita especificamente para o lugar, com a qual vocês só se confrontaram, todos nós só nos confrontámos no momento de montagem, não é? Houve essa ansiedade e surpresa. Pergunto então se o resultado final da sala, enquanto dispositivo, correspondeu às vossas expectativas ou se, de certa forma, se surpreendeu.
Enfim, nós fomos conversando com a Sara Graça e ela foi-nos. Porque a ideia era exatamente esta, não é? Era pô-la a reagir àquilo que eram os outros conteúdos que estavam a ser selecionados para a exposição. Eu diria que mais do que uma obra produzida para o lugar, foi uma obra produzida para o contexto, não é? Para aquele contexto de relação com aquelas obras, também para aquela arquitetura específica, porque a escala da intervenção da Sara Graça responde em absoluto àquela arquitetura, com aquelas dimensões, com aquela altura de paredes, com aquele, enfim, com aqueles metros, 27, creio eu, metros de largura de parede. Portanto, houve uma dimensão projetual, de programação e de projeto, que foi muito importante para nós percebermos o que é que ela estava a propor exatamente, não é? E de que maneira é que isso poderia de facto acontecer no espaço? Porque eu acho que a proposta da Sara, ela tem assim duas dimensões. Uma delas, que eu acho que objetivamente tem também uma relação com a linguagem escrita, não é? Aquela proposta da ocupação da parede do fundo, que tem a janela, em que ela, no fundo, ocupa toda a parede com uma imagem do interior, uma fotografia muito muito instantânea, tirada ao interior da mala dela, uma mala que tem vários objetos lá dentro e que no fundo tem também uma série de miçangas com letras do alfabeto. E portanto, essa aleatoriedade da forma como aquelas letras estão randomly depositadas no fundo da mala, depois é projetada, é trazida para aquela parede, amplia o espaço, traz o espaço, no fundo, aquele espaço daquela sala do MAS para uma outra dimensão, não é? Quase que nos convida a um mergulho. Ela depois decide também integrar a própria janela com uma cortina, que foi especificamente. Essas decisões foram todas tomadas lá, em contexto de montagem, não estavam propriamente previstas, não é? Mas a dimensão dessa intervenção estava já programada e era muito isso que se pretendia. E depois há outra intervenção, que são aquelas mãos gigantescas que aparecem ao longo das paredes da sala. E essas mãos. Têm também uma dimensão próxima de um código de linguagem muito específico, que é aquilo são gestos, são fotografias de mãos a performar acordes de baixo, ou seja, há um músico, um baixista que está a tocar alguns acordes de baixo, e essas mãos são exatamente isso, mas elas estão ali numa posição invertida, desde logo, e portanto não é imediatamente evidente que aquilo são acordes, porque as mãos não estão na posição
Então
habitual
assim.
metidas, e depois tem aquela gigantesca dimensão, e de alguma forma elas estão como que quase que a empurrar o espaço ao mesmo tempo que estão a trazer o espaço e a constrangê-lo, não é? No fundo, há ali também um lado performativo que é convocado desse lugar da música e do som que é convocado para dentro da exposição. Numa relação, acho eu, muito direta também com as peças do Pedro Diniz Reis, não é? Que tem essa componência. Nós estamos muito a falar e falámos aqui dessa lógica da letra, da forma da letra enquanto elemento visual, mas depois há a dimensão sonora das peças do Pedro, que também é muitíssimo importante, não é? E muito relevante. E portanto é isto, acho que nós não. Nós tínhamos uma noção, mas uma noção projetual daquilo que poderia vir a ser a intervenção da Sara, que depois se concretizou e houve inúmeras decisões que foram sendo tomadas ao longo da montagem para que resultasse daquela forma.
Sim, ficou bem.
Acho que sim.
Sim.
Acho que ficámos todos satisfeitos
Acho
com.
que ficamos.
Sim. Depois, muito pontualmente, aparecem aquelas peças de menores dimensões, aquelas pinturas de menores dimensões da Ana Atterley e as outras peças de acrílico muito bonitas aparecem pontualmente aqui e ali numa quase numa também a pedir-nos num contraste absoluto com aquela escala daquelas mãos, também a pedir-nos que nos aproximemos e que criemos com elas assim uma maior relação, maior
Intimidade.
intimidade e também há uma presença de um ritmo e de uma sonoridade que é implícita naquelas imagens e naquelas pequenas pinturas da Natalie, acho eu, que também está lá, não é? Também há essa ideia de um ritmo, de uma repetição, de um alfabeto sem o ser, não, reconhecível, sem ser reconhecível. Também está lá presente, não é? São quase uma espécie de partituras também elas,
Sim.
sem usarem uma linguagem, um código que seja reconhecida.
Exato. Muito bonito o que tu disseste, realmente. Esta coisa do ritmo que existe nos três artistas, não é?
Gostava só de agradecer à Ana Anacleto e ao Bruno Marchand
Nós é que agradecemos, nós é que agradecemos.
por este convite. Está a ser uma experiência incrível e muito bom de poder participar neste projeto. E agradecer também a toda a equipe da Appleton,
Apontando, sim.
nomeadamente à Vera Appleton. E é isso, da minha parte é mesmo só isso. E obrigado também por esta proposta de podcast. Para mim, acho que, não sei se é o primeiro, mas creio que se não é o primeiro, é dos primeiros que faço e é uma experiência super interessante e creio que também poderá abrir, lá está, um novo contacto com o espectador.
Sim.
Portanto, obrigado.
Estas são mesmas, quando eu falava há bocadinho destas extensões, da mediação ser uma espécie de extensão depois da exposição, não é? Ou a partir da exposição, este é exatamente esse território, estamos a fazer isso, não é? Estamos aqui a
Estamos.
conversar, a refletir, a pensar em direto uns com os outros, só a partir das exposições. Isso é extraordinário.
Sim, também acho. Acho muito bom e agradeço-vos muito a vossa disponibilidade. Sei que têm vidas muito cheias. O Pedro andou, teve do outro lado do Atlântico, mas vá, já o apanhámos lá de cá.
Exato.
E obrigado aos dois. E
Obrigada,
vamos
Pedro.
Obrigado,
acompanhando.
obrigado.
Vamos acompanhando.
Obrigada a todos. Obrigada a todos.
Obrigada, obrigada.
Obrigada.